Orion Podcast, episódio 1.
Olá pessoal, tudo bom? Boa noite, bom dia para todos aí, eu não sei o horário que cada um está assistindo esse podcast, mas vamos dar início ao primeiro podcast aqui, Orion. A gente vai trocar uma ideia aqui com o Thiago Toshio. O meu nome é Rogério Bezerra, mas vamos direto ao ponto. Thiago Toshio, o homem famoso das redes da internet, está fazendo bastante trabalho de imersão, tecnologia. Vamos perguntar, vamos ver com ele aqui, o que, que é a visão da tecnologia, de quem vive da tecnologia e qual que é o novo parâmetro dessa nova realidade. Beleza, Thiagão?
Beleza. Bom, Rogério, cara, antes de mais nada, falar que esse podcast aqui é uma experiência que a gente já tem conversado há um bom tempo durante as noites ali, né? Você me dando alguns conselhos em relação a negócios mesmo, né? A empreendedorismo, que é um campo que você já está familiarizado. E eu vim de um universo corporativo, que é onde eu tive muita oportunidade de trabalhar e conhecer o uso da tecnologia, né, para alguns meios ali, no caso ali, iniciando com audiovisual e passando para a área da educação e abrindo várias portas, assim, né, inicialmente ela com vídeo, né, imersivo, vídeo 360, que desencadeou a própria entrada na realidade virtual, que por si desencadeou também uma entrada no universo de comunidades tecnológicas. E aí sim, acho que foi um momento que para mim foi disruptivo. A tecnologia, ela é um campo de informação compartilhada. Eu acho que assim, pode parecer também, né, meio que superficial o que eu estou falando, mas de fato assim, as novas tecnologias, elas são empurradas por comunidades que elas têm aquilo como paixão, né? Então elas têm curiosidade, enxerga oportunidade de negócio, mas eu acho que o que faz ela virar à noite, chegar no trabalho, ficar depois do horário e pesquisar isso como tipo, algo prazeroso, é realmente ali algo que se encontra dentro das comunidades, né?
Thiago, sabendo que você já está bastante atarefado nesse mundo novo de tecnologia, fala para nós como é que foi o seu início, o que te chamou a tecnologia propriamente dita? Foi uma visão da tecnologia? Foi uma coisa natural?
Eu com 14 anos de idade já queria um computador, na época era aqueles computadores domésticos, não era aquele computador, né, do modelo que a gente conhece hoje, não existia nem o Windows, na verdade. Era o computador, tá aqui, assim, tipo um MSX. E ali você já tinha ali a experiência de jogo, mas você já tinha uma... Pra você entrar no jogo, você já tinha que colocar um código ali, né? Você nem sabia o que, que era aquilo que estava por trás, mas de certa forma você já estava se familiarizando com o universo que hoje é a nova linguagem, né? A linguagem de programação para novas gerações que vai ser o diferencial. Acho que é isso, né? Então, acho que a partir de agora a gente começa a fomentar mais essa cultura de dados, mas também da linguagem das máquinas, que é uma programação, né? Mas existe aquela visão da comunicação em si, que é o pensamento sistêmico, né? Quando você olha ali e você vê uma lógica nas coisas. E isso não precisa ser programador, não precisa ser profissional de tecnologia para ter. Mas voltando para a questão da tecnologia, meu pai, ele também era o que a gente chama de hoje o early adopter, que é aquelas pessoas que gostam de experimentar novas tecnologias, mesmo que elas ainda não emplacaram. E mesmo que isso custe um investimento que é alto, então a gente está cansado de ver experiências ali que você adquire um produto, adquire uma tecnologia, super entusiasmado com aquela tecnologia e ela flopa, ela não vai para frente. Não falta exemplos assim de tipo, e lógico, na verdade essa tecnologia, ela vai muito da necessidade comum. O que empurra a tecnologia para frente é o uso da tecnologia, né? É o que a massa vai fazer com aquilo.
Então, nessa primeira visão que você tem da sua imersão à tecnologia, foi uma questão de curiosidade, de personalidade. Pelo menos foi o que eu entendi no primeiro momento.
É, claro, meu pai foi a pessoa que foi a primeira pessoa da rua que teve a TV. Teve, tipo, uma TV preta e branca. Ele conta essa história que o pessoal, eles iam na casa dele ali, porque era o ponto de encontro. Isso é maluco, né, cara? Quando a gente fala da TV, a gente poderia fazer um podcast só de TV. Tipo, que é o meio, cara, é o meio disruptivo, o meio de massa, o meio que quando a gente para ver, é o que realmente conecta, né? Conecta. Por muito tempo conectou todo mundo. Se a gente for falar, hoje a internet é o meio que a gente tem de conexão ponta a ponta, né? Para tudo, né? Tipo, cultura, educação, entretenimento, serviço. A TV também já fez um papel parecido, de entretenimento, né? Mas, nossa, um caminho completamente maluco. Mas eu acho que um exemplo, se eu for falar de uma manifestação ali, né, tipo cultural, que a TV ela pode ser central, é algo do tipo a Copa do Mundo, que quando a gente vê o mundo parou em frente de uma caixa para tá todo mundo de alguma forma conectado naquele universo, naquele conteúdo. E todo mundo em tempo praticamente real, ao vivo ali, né? Então, assim, o meu pai, ele teve essa experiência de conectar as pessoas da rua dele em torno dessa TV. Acho que existem outros fatos curiosos que ele comenta, que é, por exemplo, que é lógico, é impossível não lembrar dessas passagens do meu pai. Que ele fala sobre uma capa de plástico azul que transformava a TV preto e branco em TV preto e azul. Isso
Legal,
era.
cara.
É,
Isso aí
isso.
já tinha ouvido falar disso mesmo.
É, e olha só a visão também de empreendedor dele nessa época. Ele vendia isso. Ele já viu ali, ele falou: pô, eu tenho uma TV, não tem muita gente que tem TV. Eu comprei um, porra, achei legal. Ou seja, era um avanço da TV, né? Já era tipo
O
um. Como se
plus.
diz? Um plus da TV. Então ele, lógico, ele já viu a oportunidade daquilo e falou: cara, vou pôr isso daqui pra vender, vou pra rua. E ele já mandou ver ali como uma visão empreendedora também. Eu acho que agora eu tô bebendo muito nessa fonte.
Beleza, Tiagão. Tiagão, mas você está falando da tecnologia, eu particularmente, eu conheço bastante da sua história. Aí você pontuou um negócio muito interessante aí que foi a TV, foi os jogos. Mas pelo que eu sei, você acabou indo para essa linguagem também, pelo que eu me lembro, pelo que eu estou recordando, foi o seu ponto de partida na questão da tecnologia. Você foi, começou a trabalhar com isso, como é que foi trabalhar no meio visual?
Tá, nossa, cara, foi, putz, eu acho que assim, uma coisa que também, né, vai longe esse papo, porque se a gente parar pra pensar, a gente hoje tem um modelo assim, a gente acabou de atravessar um período onde as novas gerações enxergam as carreiras de uma outra forma, como no nosso início, né, como no nosso início, eu falo porque a gente estudou junto na década de 90,
80.
Década de 80, né?
80, 80, final de 80 para 90.
Isso, então.
Os anos dourados.
Isso, os anos de ouro ali, que, putz, cara, é muita história para contar. Mas, enfim, teve esse período aí do colégio e tudo mais, e depois que você terminava o colégio ali, você provavelmente tinha um caminho de um colégio, um curso técnico, mas o fator principal não era o que você gostava. Porque o que você gostava às vezes não cabia no seu bolso, né? Tipo, a gente tinha lá poucas faculdades, que talvez ali tinha as federais, mas tinha as particulares, que era PUC, né? E assim, eram poucas, eram três, quatro faculdades por cidade, assim.
Você tem razão. Na época que eu me recordo, tinha três particulares e a Unicamp somente na nossa região.
Isso. Então, assim, tipo, existia, lógico, aquela frente de curso técnico, que era também o caminho para muita gente. Mas, por exemplo, se você tivesse um interesse em um campo criativo, e até mesmo os cursos ali na época eram outros, né? Então ali, o único caminho era algo no caminho, por exemplo, de publicidade. Então vou fazer publicidade, vou trabalhar com criação. Mas e o valor desse curso, né? Tipo, e a empregabilidade relacionada a esse curso?
Custo-benefício.
É lógico que existia lá um universo super glamuroso em torno desse universo, né? Pô, agência de publicidade. Ainda não se falava muito de marketing mesmo ali, né? Como marketing dentro das corporações. É, lógico, já existia desde sempre, mas era uma outra visão. Então, assim, entrar, a princípio, em um emprego era o fator principal, não era, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, naturalmente, demorou muito tempo para mim me encontrar dentro de uma área. Então, depois que eu terminei lá, colégio, demorou um tempo para me encontrar um curso. Fui para o Japão, em meados de 99 fui para o Japão. Voltei e aí sim eu comecei um curso de mecatrônica, curso técnico de mecatrônica. Então tinha lá já a primeira experiência de contato com umas linguagens de programação, matérias como eletrônica digital, eletrônica analógica. Só que tinha uma matéria específica que fazia meus olhos brilhar, que era uma matéria que se chamava computação gráfica. E o que ela falava?
Podemos falar que seria o início da computação 3D?
Não, sem dúvida, era ali. Naquele momento a internet era o começo ali, né?
Era discada, Thiago, você se lembra?
Era discada, era IG. E já dava para fazer muitos hacks ali. Eu lembro que a gente hackeava muito a linha alheia, fazia já muita coisa errada naquela época. Lógico que era uma coisa de moleque ali, né?
De teste,
e assim, tipo, acho que não me orgulho de algumas coisas que eu já fiz. Mas o fato é que, sim, era internet discada, era um computador ali, tipo, que a gente pode imaginar. Lembra que eu comentei ali daquele primeiro computador? Aquele primeiro computador era o DOS. Agora a gente já estava no Windows já. Foi um salto, assim, né? Putz, enorme. A gente já falava, por exemplo, talvez a sensação desse momento era salas de bate-papo.
Me lembro dessa época.
Salas de bate-papo do UOL, chat ali, tipo...
É, o que foi uma novidade, né? Como fosse o boom, né, da comunicação naquele período.
Isso. E criação de site, né? Acho que o Dreamweaver, né?
Era uma coisa assim que tinha que ter bastante conhecimento, principalmente na língua inglesa, né? Porque não tinha tradução, não tinha como se traduzir. Você aprendia a linguagem e ao mesmo tempo tinha que entender muito bem do inglês, senão não funcionava o que você estava fazendo. Agora, Thiago, você tocou no... lembrou um ponto aí que eu acho muito interessante, porque eu conheço um pouco da história. Como é que foi a sua vivência, a tecnologia, quando você foi para o Japão? Que, para todo mundo, até hoje, o Japão é uma referência em tecnologia em todos os sentidos. Então você acabou indo beber da fonte. Foi uma coisa que você foi buscar tecnologia ou aconteceu por acaso?
Cara, aconteceu por acaso. Aconteceu tão por acaso que eu resolvi ir pro Japão de uma hora para outra, de um dia para o outro. Assim, para não me estender muito nessa história, foi uma daquelas experiências que acho que muitas pessoas já passou, de quase morte, sabe? Você viu a morte na sua frente e falou, porra, não conheço nada do mundo. No dia seguinte eu já estava tirando o passaporte, já queria pegar um avião para conhecer o mundo, sabe? Tipo, eu tinha essa possibilidade, porque meus pais são orientais, e então era um período ali também onde que o Japão abraçava muita mão de obra estrangeira.
Então, Thiago, qual que era a idade, você se lembra? Em quantos anos você...
18 anos. 18 anos.
Começando a ver o mundo como adulto.
Então, tava nessa fase, assim, tava no auge da minha adolescência louca, né?
Na mudança, né?
Já tinha, mas assim, no auge da minha adolescência, mas já tinha banda, né? Já tinha feito tudo que... Nossa, já tinha aprontado de tudo. Mas estava em busca de um caminho profissional, assim, né? Algo que a gente naturalmente busca, né, cara? Algo que completa a gente, né, cara? Um propósito ali, tipo, natural, né?
Então, o que você pode falar? O que, que foi a sua... sua imersão na questão de tecnologia quando você chegou ao Japão, como é que foi esse contato?
99 era, tipo, então a gente tava ali por uma passagem pro 2000. O que que eu vi e ficou muito claro na minha cabeça, e eu acho que isso fez muita diferença, porque além da tecnologia que eu vi ali, que é óbvia, né, é a questão comportamental. cultural. É lógico, o Japão ele é um mundo completamente maluco, assim, né, de termos de sabe, assim, de liberdade de expressão pessoal. Por mais que tenha todo o formato também relacionado à cultura deles, que engessam eles, porque eles são também vistos, né, como um povo que só trabalha, muita honra, né, aquela coisa, se o cara não passa, o cara se mata, sabe, se o cara não tem sucesso, o cara, tipo, enfim, tem todo esse pensamento que não é de hoje, né, que a gente traz. Por outro lado, eu cheguei lá e vi que os grupos, eles eram muito, assim, a moda, por exemplo, né, todo mundo se vestia como se bem entendesse, ninguém se interferia ali no gosto dos outros, sabe, tinha aquela coisa que a gente naquela época eu via como muito mais quadrado do que eles, que era assim, um respeito pela expressão própria.
Pela expressão individual de cada um.
Isso, e acho que o que eu tenho em mente é muito essa questão da moda. E lá eles, então já tinha essa coisa que quando eu saí daqui, qual que era a minha visão? Tribos. Tribos.
Em sentido, dá um exemplo.
Tribos, nossa, quando você usa tribo é uma palavra muito, muito
ampla.
Muito ampla, né? Mas para quem viveu lá na década, e é onde eu tava mais ou menos, na década de 90, né, para 2000, era aquela questão de tipo, você gosta de sertanejo. Entendi. Então você é do campo, você é country, você é rural. Você gosta de rock. Você é rock. E olha só, dentro das tribos tinha as tribos. Então você gosta de rock. Ah, tá, mas qual rock? Você é metaleiro, você é punk. E já não se conversavam ali, já. Já eram... Ah, você anda de skate. Você quer bater no cara que anda de patins. Então era isso que era, tipo, um adolescente.
Esse é o conceito que você tinha naquele momento, que seria igual ao Japão.
Isso, não. Na verdade, para um adolescente, né? Para um adolescente, e lógico, existia também as gangues lá do Japão. Eu vi isso. Mas aqui a coisa era no nosso dia a dia mesmo, sabe? A gente via isso assim, tipo, no nosso dia a dia e tava participando disso. Lógico, gangues, né, cara? Gangue sempre existiu e sempre vai existir, né? Mas, e era isso que tinha no Japão também, é outra conversa, porque também existia toda aquela parada de máfia e, tipo, de gangues por cores ali, que quando os caras se trombavam. Mas não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de tribos. Por gosto mesmo, né? Por
Hoje a gente pode falar, dar um exemplo, que seria nichos, né? Seria
isso.
Pessoas com objetivos em comum.
Isso, mas aí, tipo, de lá pra cá a gente viu que essa coisa foi se dissipando, né? E todo mundo pode ser tudo. E isso é uma super vantagem, né? Hoje eu vejo isso como uma super vantagem. Quanto mais inputs de tudo quanto tipo, desde inputs visuais, inputs culturais, inputs sonoros, inputs de todos os tipos, mais insights você vai ter para criação. E eu acho que a criação é a base de tudo, sabe? A criação, cara, é aquilo que a tecnologia nunca vai, por mais que também existirá formas de fazer isso, a tecnologia nunca vai substituir.
A questão do Japão, eu conheço um pouco da história que o Thiago está me falando, né? Mas também tem muitas outras vertentes que são extraordinárias. As experiências que ele passou. Eu acredito que depois a gente pode fazer um só Thiago no Japão, né? Isso seria muito interessante.
Não, e pode fazer um Rogerião Norozimbo Maia, né?
Sim, cara, tem muita história muito...
Mr. Fidelis pode fazer também.
Pode, isso é muito legal.
Não, e na verdade a gente vai fazer, Rogério.
Não, vamos fazer sim. Mas voltando, Thiago, essa questão, essa visão sua, cultural do Japão, mesmo você já tendo um vínculo muito forte com sua família oriental, para você foi uma ruptura de questão cultura na época?
Eu acho então, até mesmo lembrando de um, se a gente for colocar um objeto, vai, para simbolizar isso, acredite se quiser, em 99, quando ainda eu escrevi a carta, eu simplesmente escrevi a carta para o Brasil. Eu trocava correspondência no papel. O que simbolizou a tecnologia no Japão e essa mudança que eu falo que é cultural, que me marcou, foi o celular, cara. Foi o smartphone, Foi a internet no bolso daqueles caras naquele momento.
Isso é muito legal, Thiago. E assim, só para fazer um paralelo rápido, isso demorou mais para chegar aqui no Brasil. Você lembra quanto tempo teve essa demora para poder o Brasil usufruir a mesma tecnologia que você chegou a ver lá no Japão ao vivo e a cores?
Sim, cara. Então, como que era? Aqui a gente já tinha o celular, mas era os primeiros celulares. Então, era aqueles lá que todo mundo fala, né? Os tijolos, os analógicos, né? Sim. Então, tinha lá... Eu acho que talvez, naquele momento, o mais sofisticado celular que a gente tinha aqui era o StarTAC da Motorola, que era analógico. Você abria ele ali, tinha ali os LEDzinhos laranja. Então não tinha nenhum display mesmo, né?
E no Japão já tinha esse avanço.
Já tinha, porém, olha só que maluquice, né? Já tinha o celular, já tinha a internet no celular, assim, aquela cultura que hoje a gente fala, né? E a gente passou por isso e já até superou isso. Que é o jovem não descola do celular, o jovem está sempre olhando pro celular, que já vai até causar lá um problema no pescoço. É. Isso já era falado ali pelos japoneses mais velhos ali e tal, dos jovens. E o que eles estavam olhando naquele momento o celular? Cara, era a tecnologia de internet WAP. WAP, que era a primeira tecnologia de pacote de dados para mobile. Então eles estavam vendo simplesmente informação, história, artigos. Não tinha ainda uma tecnologia visual de foto, vídeo. Mas aquilo ali já era uma ferramenta para eles tanto se comunicarem por texto, que aqui ainda não era ainda o momento. E já existia essa parada de os caras estarem 100% conectados com aquele device, com aquele dispositivo. Então aquilo para mim já realmente foi uma porta para o futuro. Tanto que quando eu voltei do Japão, eu fiz lá a tal da mecatrônica, entrei num corporativo voltado ainda para TI, então era ali, tipo, fiz mecatrônica, fui para estágio na Unicamp, consertar computador, Rodia, em Paulínia, que era uma indústria química. Da indústria química fui para uma indústria de... Como a minha parada era tecnologia, não era química. Então eu fui para Vivo, que falava de telecom. Então ali naquele momento a gente tinha dois campos brigando, que era a telecom e a mecatrônica. Indústria, como que é? Informática industrial e telecomunicações. Por mais que eu fiz informática industrial, por conta da empregabilidade que eu comentei, porque eu precisava pensar no arroz com feijão.
Sim.
Naturalmente, minha tendência foi indo para o campo que eu pudesse explorar mais a própria tecnologia, né? Então, fui parar na Vivo. Lógico, a princípio consertando computadores, aqueles call center, depois sendo tipo suporte de uma ferramenta específica ali de telecom. Até que fui para até na área de vender internet, vendas de internet, naquele primeiro estágio, que era tipo um pendrive, sabe, pela internet.
Legal, Thiago.
Então...
Thiago, agora você falou que você veio para o Japão, fez essa imersão na área de comunicação, propriamente dita, né, voltado bem para o celular. Mas no Japão tem uma parte aí que você acabou não comentando, né, só para puxar um pouco pelo o assunto Japão ainda, é que você acabou indo estudar no lugar de tecnologia no Japão, né? Você pode,
sim,
falar um pouco?
Claro, claro. Então, olha só que engraçado, né? Então, assim, a gente está aí no meio da história, sei lá, talvez se a gente for colocar isso como uma carreira, né? E olha que essa carreira passou por setores diferentes, então, né? Então, eu já estava ali numa transição de me encontrar. Por quê? Eu já tinha feito ali, eu já estava num caminho corporativo... que poderia ser um caminho, que inclusive que eu tenho amigos que hoje eles estão ainda dentro de indústrias da telecom desse mesmo período, e ainda em área de venda, em área de suporte, em área de... dentro, né, dessas corporações. E lógico, naquele momento a gente tinha Vivo, mas depois virou a Nextel, né, teve vários outros caminhos, e hoje é a internet, né? A internet está aí, e hoje inclusive não é nem a internet, a gente está falando já de... daquela...
Nuvens.
Isso, nuvens, mas até chegar agora, nesse momento, a gente viu tanta coisa, né, cara? A gente viu acho que aquele serviço de televisão por assinatura, lembra? Lá na Globosat, aqueles pacotes. E hoje a Netflix já supre tudo isso. Hoje, tipo, a Netflix já mudou toda uma indústria, né? Então a gente viu as mudanças da indústria. A gente viu a desmaterialização de várias indústrias, né? Mas voltando pro Japão, eu tava ali naquele momento de um percurso que eu tinha um caminho pra assim, eu tinha oportunidades, mas eu realmente não tava contente com aquilo. Então assim, foi um momento que eu dei lá o reset, que eu, assim, tipo, acho que também eu tenho que, não posso desconsiderar que eu tive essas oportunidades, né? Então assim, era um momento que eu não era pai, não estava namorando, sabe aquela coisa que ali o universo estava conspirando a eu apertar aquele botão reset e passar uma temporada no Japão.